Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Bem, amigos, continuando esse capítulo 4, né, que é antes do serviço, nós comentávamos sobre esta questão, assim, bem séria, né? Que é a gente se tornar impermeável à orientação. A vida está aí, os amigos espirituais estão aí, as lições estão aí nos orientando, e muitas vezes nós somos rebeldes àquela orientação que chega, né? E aí o Aulus vai falando que o que ocorre quando os encarnados prestam atenção aos ensinamentos ouvidos, não prestam atenção. Hilário pergunta. E aí o Aulus fala, né, que eles passam pelo santuário da fé, mas na condição de uma caixa fechada, impermeável a esse bom aviso. E se ele é impermeável ao bom aviso, automaticamente ele não muda. E ele continua. Mas esse mesmo fenômeno se repete nas igrejas de outras confissões religiosas, que aí naquele momento estão vendo a casa espírita, né? Então, acontece em outras igrejas também. E olha a resposta dos espíritos, que para muitos de nós será surpreendente. Sim, a palavra desempenha significativo papel nas construções do espírito. Sermões e conferências de sacerdotes e doutrinadores em variados setores da fé, sempre que inspirados no infinito bem, guardam o objetivo da elevação moral. Então vamos lá. O pastor protestante, o padre na Igreja Católica, o monge lá no budismo, né? O orientador nas religiões lá orientais, se ele estiver inspirado no infinito bem, vai guardar o objetivo da elevação moral. Agora, a questão é, se ele estiver inspirado em outro objetivo, não guarda, até na casa espírita. Porque na casa espírita a gente vem falar de quê? De doutrina espírita, de renovação moral. Mas se eu, né, ocupo a tribuna ou uso da palavra na casa espírita com outros objetivos que não seja evolução moral, eu estarei o quê? Me desviando. Então, ele tenha cuidado, né? Porque às vezes, mas acontece que foi o padre que falou. Pois é, foi o padre que falou. Mas ele falou, guardando o objetivo da fé, da elevação moral, a palavra é boa. Mas foi o pastor que falou. Qualquer um. Mas aí na casa espírita, a gente aproveita o espaço para falar de doutrina espírita. Mas isso não quer dizer que a gente vá desprestigiar o outro. E também, assim, que vai perder tempo combatendo outra religião. Eu vou na casa espírita, eu começo a falar de outra religião. Gente, observa só. Vamos aproveitar o tempo na casa espírita para divulgar a doutrina espírita. Mas o erro das outras, o tempo vai corrigir e o próprio esclarecimento vai fazer com que a pessoa tenha discernimento para entender aquilo, né?
Isso, às vezes também, muitas pessoas usam a tribuna, né, fazendo propaganda de si, né, das suas atividades, às vezes até das suas atividades profissionais, usa aquele meio apenas como um nicho, né, para a pessoa se tornar visível, para a pessoa se tornar... para depois pegar um proveito próprio
material,
daquilo, né?
Exato.
Então, nós temos essas responsabilidades. Às vezes, usa a tribuna espírita para passar recados camuflados.
Isso,
para
exato.
Grupos, para uma série de questões. Então, a gente tem que ficar assim, muito antenado para que a gente não caia nessa esparrela.
Exatamente.
Né? Que a gente não entre nessa frequência. Às vezes, até... Não propriamente dita a tribuna, mas às vezes a pessoa está em grupo de estudo. E aí está na hora do estudo, num grupo, às vezes pequeno, com 5, 6 pessoas. É. E às vezes a pessoa está ali para alfinetar.
Isso.
Às vezes até no culto do lar. Pega uma mensagem no culto do lar, que ao invés de buscar aquele momento para harmonizar a família, pega um determinado texto para acusar alguém.
Olha, eu conheci um jovem... que já vem de uma terceira geração de espíritas, né? Eu sempre brinco assim, bem espiritadinho, né? E aí ele casa, né? E a gente tem um carinho muito grande, um carinho mesmo. E ele falou assim, ah, tia Deusa. Eu falei assim, e aí, como é que tá? E o culto no lar, já teve assim, tia Deusa, não faço. Mas por quê, fulano? Ele falou assim, não faço porque, assim, a experiência... Aí, primeiro assim, porque a esposa, eles são de uma área, de uma determinada área do conhecimento, e a esposa não é ligada à religião. E quase sempre as pessoas dessa área não são, né? Aí eu falei, mas por que em respeito a fulano? Eu falei assim, não, tia. Porque a minha experiência em culto do evangelho no lar era horrível. Porque era a hora em que era usado para chamar a atenção da filharada toda. A família é mais ou menos grande, uhum, né? Da filharada toda. Então a gente ficava doidinho para aquilo acabar, porque a gente sabia que cada vez era recado para um, recado para muitos. Aí eu falei assim, pois é, mas você tem conhecimento que o culto não é para isso, né? Começa a fazer diferente. E ele teve uma experiência interessante, que, na verdade, a mulher não queria ter filhos, né? Ele veio de uma família grande. E aí começaram a fazer o culto, né? Teve já indo lá, aquela coisa toda. E daqui a pouco, a mulher quis engravidar. Aí veio o primeiro. E daqui a pouco, já está no segundo. Então, observa. E a vantagem foi o culto do evangelho no lar mesmo que eles foram fazendo, né? Quer dizer, é essa questão de aproveitar o momento para elevação moral. E aí o assistente, ele pensa um pouquinho, né? E continua a falar. Entre os homens, porém, se não é fácil cultivar a vida digna, é muito difícil habilitar-se a criatura à morte libertadora. Comumente desencarna-se a alma sem que se lhe desagarre os pensamentos e novelados das situações, pessoas e coisas da terra. A mente, por isso, continua encarcerada nos interesses quase sempre inferiores do mundo, cristalizada e enfermiça em passagens inquietantes criadas por ela mesma.
É isso mesmo. Às vezes a pessoa está numa palestra pública e está recebendo informações assim maravilhosas e a mente dela está completamente presa numa paisagem inquietante. Nesse livro, Na Seara do Bem, que a Deusa falou ainda há pouco, todos nós temos que ler, porque ali mostra os bastidores espirituais de uma palestra pública. O que, que acontece numa palestra pública? Gente, acontece verdadeiras cirurgias espirituais, grandes desobsessões acontecem, grandes ajudas, acontecem muitas coisas. Mas também eles mostram, e isso também acontece, que às vezes a pessoa entra e ela fica hipnotizada, ligada com o obsessor que está lá fora.
Que tá lá fora. Exatamente.
Que o obsessor às vezes não tem a condição, ele não consegue o ingresso para entrar, e ele fica lá fora manipulando, hipnotizando, às vezes as pessoas dormem.
Aí a pessoa dorme. E ainda tem, né? A gente tem uma orientação que o Altivo deu em 2000, foi uma das últimas reuniões, assim, que da volta da desobsessão, né? Então ele falava questão de médium que dorme. E aquilo eu adorei, gente, adorei. Ele fala que a criatura dorme e diz que está em trabalho. E vai assim, trabalho coisa nenhuma, né? É falta de atenção mesmo. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque muita vida eu vou dormir, eu vou para onde? Né?
Exatamente, e às vezes entra nesse estado de hipnose mesmo.
Isso.
Então, às vezes a pessoa está realmente cansada, às vezes a palestra é de noite, a pessoa está chegando de um trabalho, acordou muito cedo. Então, faz o seguinte, fique em pé.
Fique em pé, exato.
Não se renda ao sono, porque muitas pessoas, aliás, quem for desse time, olha, fique muito atento. Muitas pessoas dizem assim, eu só fico com sono na palestra. Acabou
Exato.
A palestra, passo o sono.
Exatamente.
Então, isso é uma sinalização típica de quê? De hipnose.
Uhum.
Né? Então, por quê? Então, você não está com cansaço.
Não.
Né? Porque quando a pessoa está cansada,
em
pode,
qualquer situação, ela vai
pode botar ela na frente de qualquer coisa
exato.
Que ela vai ficar
isso,
com sono,
exato.
Porque ela está cansada. Quando o sono é direcionado para estudo, tem uma amiga nossa que ela faz parte do nosso grupo de estudo. Então, ela só sente sono na hora de estudar. Aí, ela leva biscoito. Eu falei, olha, não pode mais levar biscoito. Isso é coisa de criança.
Exato.
Você vai levar o livro, porque ela não levava o livro. Você vai levar o livro e vai rabiscar o livro. Você vai escrever no livro, você vai ter que fazer movimento com esse livro.
Exato.
Ela, na última vez, não dormiu. não levou biscoito. Exato. Então, nós temos que amadurecer a nossa mente. Nós não precisamos ficar acomodados em atitudes infantis.
Isso.
Sabe? Criança é que sente sono a qualquer hora e dorme de qualquer
Exato.
Jeito. Adulto, não. E aí, a gente vai ter que fazer o quê? Ir vencendo essas dificuldades.
Resistência, que são resistências nossas.
Exatamente.
Né? E ele continua. Então, ele vai trazendo para a gente, né, essa possibilidade, né, de quê? De trabalhar a mente. E ele vai falando, daí o valor do culto religioso respeitável, formando um ambiente propício à ascensão espiritual, com indiscutíveis vantagens, não só para os encarnados, que eles assistem com sinceridade e fervor, mas também para os desencarnados, que aspiram à própria transformação. Então, um culto, qualquer religião, né? Mas, sério, vai proporcionar o quê? Ao encarnado e ao desencarnado, a transformação, né? A vontade de se renovar, de ser melhor.
Exatamente. Por isso que a gente sempre fala no culto do lar. Porque isto é uma garantia
isso.
da harmonia do nosso lar,
isso.
da nossa harmonia. Que a gente use o culto com sinceridade para harmonizar o lar. Que a gente não use o culto, não pegue textos específicos para alfinetar absolutamente ninguém.
E os valores, né, que vão sendo construídos nisso. Eu estou lembrando o Gustavo, né, meu filho, ainda pequeno. E aí naquele dia, era dia do culto do Evangelho no Lar. E naquele momento a gente morava em Jacarepaguá e assim, o tempo, acho que ainda hoje é, né? Um tempo muito grande para chegar em casa. E nós estávamos, né? Aliás, não foi isso não. Eu estava viajando, eu tinha ido para São Paulo e o meu marido tinha ido à cidade, achando que dava tempo de voltar para o culto do Evangelho no Lar, né? Mas, e a gente, a nossa combinação é o seguinte, quando a viagem, se a gente tiver separado, quem tiver separado, a gente leva os livrinhos, né? E aí, na hora do culto, a gente mentaliza a reunião acontecendo. E eu tinha levado até o Evangelho e tudo. E aí, naquele dia, ele mesmo correndo, né? Chegou em casa. Aí, quando ele chega em casa e abre, ele começa a escutar assim, Senhor Jesus, naquela vozinha, né? Abençoa a minha mãe que está viajando, meu pai ainda não chegou, e eu não sei muita coisa direito, não. Mas eu só estou pedindo ao Senhor que abençoe e que possa abrir o culto do Evangelho no Lar. Aí falou isso. Aí o Weber chegou, aí ele respirou, abriu, né? Ele esperou a prece acabar, abriu a porta, né? Aí chegou, aí sentou. Aí ele falou assim, ufa, Jesus atendeu mesmo, que eu li a lição aqui com muito sacrifício.
Olha.
E fiz a prece. Agora, pai, o Evangelho, aí vai continuando aqui. Quer dizer, ele leu a lição, ele estava na alfabetização, gente. Então, ele pegou o livrinho, né? O livro de Emmanuel. Leu aquela lição com esforço e tudo, mas observa, ele viu que deu a hora, ele respeitou aquilo. Quer dizer, isso aqui é importante a gente começar a valorizar. Ah, eu vou à reunião porque eu tenho que ir, porque eu trabalhei no outro dia, eu tenho que ir à reunião pública. Não, vamos valorizar aquele momento como recurso para a nossa transformação.
Exatamente.
Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Então, vamos valorizar esses momentos, porque aí o nosso Aulus continua a dizer para a gente, todos os santuários, em seus atos públicos, estão repletos de almas necessitadas que a eles comparecem, sem o veículo denso, sequiosas de reconforto. Isso é tão interessante, gente, que a gente vai aprendendo. Hoje em dia, a Igreja Católica, ela costuma fazer assim, determinadas missas comunitárias, principalmente para desencarnado. Mas nesse caso, a família de uma pessoa amiga, que havia desencarnado, encomendou lá uma missa. E aí, né, segunda-feira, foi uma segunda, uma terça-feira, missa para desencarnado, né, de sétimo dia. Então, foi praticamente a família, né? Alguns elementos da família que podiam naquele horário, né? E eu fui assim como amiga para dar um abraço, porque não podia o enterro. Estive naquele momento ali com eles. E tinha mais ou menos umas 12 pessoas numa igreja grande. E o padre, ele fez a, muito interessante, muito bonito até o momento, a conversa dele, tudo isso. Ele trouxe muita conversa, parecia uma palestra espírita, né? Das conversas, da ilustração, tudo isso. E ele fazia, eu percebi um ânimo, o mesmo gás, como se estivesse cheia a igreja. Então, não sei se ele tem conhecimento mediúnico, mas ele falou assim, porque na verdade todos nós estamos cercados de... Aí ele fez uma nuvem de testemunha, ele fez um movimento amplo. Eu não sei se o padre era vidente, né? Ou se tinha conhecimento, mas com certeza naquele momento, aí ele falou assim, e por isso não vamos fazer a prece só para o nosso irmão. Mas vamos fazer a prece para todos aqueles que estão, que nesse momento, naquela data, foram acidentados, foram vitimados, e foi perto daquela situação da tragédia, lá do avião do Chapecoense. Uhum. E ele evocou, assim, ofereceu aquela prece, aquela missa, para aquelas pessoas também. E eu achei assim, puxa, olha que coisa fantástica essa ideia, porque, na verdade, quem estava ali, a família, né, sentida, e assim... Eu, alguns de nós como amigos, né, que não tínhamos ido ao sepultamento, a gente estava com o quê? Com um sentimento sincero de oração. E ele aproveitou para estender a outros. Olha o respeito aqui, quando ele fala, né, do reconforto que a prece vai fornecer. E aí ele continua. Os expositores da boa palavra podem ser comparados a técnicos eletricistas, desligando tomadas mentais através dos princípios libertadores que distribui na esfera do comportamento. Olha aqui, ele está falando para a gente que é expositor espírita. É, a tarefa da gente é o quê? É desligar tomadas mentais, não é ligar, não.
É isso aí. E também a grande dica para nós que assistimos essas palestras, isso, né? Que a gente entre nessa frequência também, de a gente se desligando e mudando essa nossa frequência. Porque, na verdade, é um momento de libertação.
Exatamente.
Nossa. E, às vezes, a gente fica numa palestra... Olha, uma vez eu passei por uma situação muito interessante. Eu era instrutora na época, eu e uma amiga minha, né, de um livro no Centro Espírita. E aí tinha um rapaz, que ele era nosso aluno, mas ele escrevia muito durante a aula. Ele sentava lá atrás, mas ele escrevia muito. Eu falava, meu Deus, será que ele está psicografando? O que está acontecendo com ele, né? Aí, né, eu percebi na primeira, segunda, aí teve uma aula que a minha amiga estava dando a aula, a sala estava muito cheia, devia ter umas 60 pessoas mais ou menos, e lá, essa sala, ela dava para uma varanda, então a última fileira tinha uma porta grandona de correr que dava para a varanda, e ele sentava nessa última. E aí, um dia eu fui por trás, pela varanda, e olhei, queria saber o que ele estava escrevendo. Até como a gente estava abordando os livros de André Luiz, queria saber o que estava acontecendo com ele. E, para minha surpresa, ele estava fazendo uma avaliação minha e da minha amiga. E a minha amiga estava falando, aí ele escreveu assim, ela se balança muito, repete muito a palavra né. Aí, quando eu vi tudo aquilo que ele escrevia, ele estava vendo todos os nossos pontos negativos.
Gente, fixando naquilo, né?
Comportamentais. Entendeu? E depois eu até fui conversar com ele sobre isso. E ele falando que não, porque ele pretendia fazer parte do grupo de dar aula e tal, então ele não queria cometer os mesmos erros. Falei, poxa, mas
não
tanto
nada
conhecimento
boa,
aqui, com tanta uma aula
informação,
tão rica,
né?
Com tanta informação, né? Por que, que você... Deixa para fazer isso quando você for estudar, quando você tiver alguma coisa, que não vai te enriquecer o espírito. Aí você vê. Ou então você eleja um bom orador e siga.
Em orientação dele,
exato. E veja como é que
gesto,
um bom orienta.
Né?
Exatamente. E aí você pega. Aí eu comecei a falar para ele, Divaldo, eu tenho o Raul Teixeira, tem o Divaldo, tem vários. Então você assiste essas pessoas e aí sim você pega o lado bom delas, entendeu? Porque nós não somos oradores. Nós estamos
estudo,
aqui.
Né? E até o momento ali não é palestra, é um momento de estudo, né? De troca, de renovação de ideias.
Exatamente.
Então vamos perceber o seguinte: o tempo que eu perco, que eu posso pegar a melhor parte e sair dali impregnada a melhor parte, ou não.
Outra vez eu estava fazendo uma palestra e aí a pessoa foi até lá no CELD, né? E aí você bota aquele, o microfone, né? E o microfone ele pega por trás da orelha. Então, na maneira que pegou, o meu cabelo ficou com uma pontazinha assim pra fora. Aí, no final, a pessoa veio e falou assim, olha, eu fiquei muito incomodada. Passei a palestra inteira incomodada com a ponta do seu cabelo. Você não viu? Não tava te incomodando? Eu falei, não.
Gente, olha só, né?
Porque na hora que eu botei, meu cabelo subiu assim. Exato. Um pouco. Então, olha que desperdício. É. Você dentro de uma casa séria, como o Centro Espírita Leon Denis, com os espíritos ali presentes, debruçando sobre nós, nos ajudando num grande tratamento. Olha o desperdício de você ficar uma hora...
O que eu estou olhando, né? O que eu estou absorvendo? E aí, na verdade, não absorve mesmo, gente, porque não é mágica.
Exatamente.
Jesus, quando fala, novamente, quando estiver... O seu coração estará seu tesouro? Se o meu tesouro está observar o cabelinho dela que está assim, eu vou ficar ali. Eu tenho livre-arbítrio. A minha escolha naquele dia foi ver o cabelinho dela que está assim. Ou foi ver o outro que está falando assim, ou que está se gesticulando, ou que está fazendo... Então, cada um de nós está observando, está escolhendo da vida a parcela que vai me alimentar. E eu tenho que estar muito atento para pensar assim, qual é o alimento que eu estou escolhendo, né? E aí ele vai dizendo, desses expositores, aí ele coloca, fala assim, o Aulus, em razão disso, as entidades vampirizantes operam contra eles, muitas vezes envolvendo-lhe os ouvintes em fluidos entorpecentes, conduzindo esses últimos ao sono provocado para que se lhes adie a renovação. Foi o que a Berenice falou ainda há pouco, né? Aí eu durmo, vou tendo aquela dificuldade para quê? Porque aí eu não escuto. É. Se eu não escuto, eu não me renovo, eu não tenho elementos, né? Então eu saio dali muitas vezes com a mesma incipiência, com a mesma dificuldade que eu entrei, porque eu não quis absorver.
Olha, uma coisa interessante, porque isso aqui acontece, por quê? Porque esses vampiros, é interessante essa figura do vampiro, né? Porque a gente imagina aquele vampiro sugando o pescoço, mordendo o pescoço com sangue, mas esta visão é... Com certeza, um médium via os vampiros, né, via os espíritos ali, sugando os fluidos.
Exatamente.
Então, para materializar aquela visão, o que, que ele colocava? O sangue.
Exato.
Né? Então, botava aqueles dentões ali e no pescoço...
E na região da nuca, né? Que é uma região altamente, vamos dizer assim, sensível, né? De
exatamente. Onde é que é o
cerebelo,
nervoso,
aquela coisa toda, né? Exato.
Quando o espírito incorpora em alguém, onde é que ele age? No sistema nervoso.
Exatamente.
Onde é que está o sistema nervoso? É, né? É justamente nessa área...
Cerebelo,
exatamente.
Né? Cerebelo, área de equilíbrio, né?
Exatamente. Então, a figura do vampiro que nós conhecemos, nada é por acaso. Com certeza, isso foi uma materialização, foi a maneira de que representou um vidente representando.
Exato.
Sobre esses vampiros. E é tão real para o vidente, né, que é uma coisa que é real mesmo.
Exato.
Que é uma pessoa que realmente está ali. E é interessante que os vampiros, geralmente, assim, são pessoas que convivem na sociedade e que, à noite, eles...
Exato.
São vampiros.
Se transformam.
Eu fico imaginando os médiuns vendo o quê? Os espíritos sugando os fluidos, mas pessoas encarnadas.
Exato.
Que não eram pessoas mortas, que durante o dia estavam ali na sociedade, mas que em desdobramento saía para fazer o quê? Sugar fluido.
Exato.
Dos outros. Então, eu acho que o médium via e falava, meu Deus do céu, ele é vivo, ele não é morto.
Exato.
Porque eu conheço ele. Então, ele está aqui agora. Aí vem esse folclore do vampiro, que ele convive bem durante o dia, mas é à noite ele sai aí para sugar os fluidos. Então, muitas vezes eu escuto no meu espírita a pessoa falando o seguinte, eu não gosto de estudar sobre esse negócio de fluido, esse negócio de científico, não, eu não gosto, não. Mas a gente tem que estudar para a gente saber como é que ele é manipulado.
Exato.
E para a gente saber usá-lo ao nosso favor. Vamos pensar sobre isso, que no próximo programa nós vamos falar sobre fluido. Muita paz.
Muita paz.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do espírito André Luiz. nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.